Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a Rádio USP. Este é o primeiro de uma série de programas dedicados a contar a história do rock, desde suas origens na década de 1950 até os dias de hoje. A história do rock é um tema importante para uma rádio universitária como a nossa, porque o rock é um tipo de música especial em pelo menos dois aspectos. O primeiro é o fato de que o rock é a primeira manifestação da cultura musical popular a atingir o status de música global. Praticamente não existe um único país no mundo hoje que não tenha um certo número de jovens organizados em bandas de rock fazendo barulho no quarto dos fundos ou na garagem. O segundo aspecto é que o rock foi o primeiro tipo de música dedicado a uma faixa etária específica, os adolescentes e, eventualmente, os adultos jovens. A música sempre teve um caráter identitário que une as comunidades e culturas em torno de ritmos e sonoridades que são exclusivas a essas culturas e comunidades, sempre mantendo esse caráter de fenômeno cultural de grupo como um todo, sem distinção de faixas de idade. A própria música infantil, que veio do passado, é apenas uma música adulta cantada de forma suave. E o rock foi um tipo de música que surgiu já sendo condenado pelos mais velhos. Nada melhor para um jovem em crescimento que algo que irrite os pais para afirmar sua própria identidade. Eu quero apresentar o que será esta série de programas. A nossa ideia é discutir o rock tanto em termos musicais como enquanto fenômeno cultural. Nós vamos apresentar, claro, os principais artistas que construíram a história do rock, vamos discutir a evolução da sonoridade musical ao longo do tempo, que veio das inovações tecnológicas que ocorreram ao longo de mais de 60 anos de história, e também mostrar como, a partir de uma simples dança derivada do blues, o rock se diversificou em muitos gêneros e subgêneros diferentes. E cada um desses gêneros possui, até hoje, um público fiel. Vamos dar uns exemplos. Nós temos o próprio rock and roll, o pop rock, o hard rock, o rock metal, o rock psicodélico, o rock progressivo, o punk rock, o rock new wave e vários outros tipos menores. Mas claro que os contextos culturais de onde o rock se origina, de onde ele é praticado, ouvido, são extremamente importantes para entender o rock como música. Não é à toa que a frase mais emblemática do rock, que denota esse tipo de atitude, é sexo, drogas e rock and roll. Esse é o nome do fenômeno cultural que nós queremos entender aqui. A gente vai ouvir nesta série muito rock de boa qualidade e, às vezes, um rock não tão bom, porque a nossa ideia é apresentar uma história não ufanista. Nós gostamos muito de rock, mas na USP a ideia é sempre entender as coisas e não apenas aplaudir o que gostamos e condenar o que não gostamos. Assim, a ideia básica dessa série de programas sobre a história do rock é fazer uma espécie de biografia não autorizada desse tipo de música, e nós certamente esperamos que vocês curtam tanto a música quanto as histórias. Vamos começar oficialmente então, vamos para o início. E o início é o blues. Os musicólogos nos dizem que a estrutura básica do rock é o blues de 12 compassos. O rock é uma espécie de blues apressado. Aqui na Rádio USP FM nós temos uma banda cheia de graça que irá nos mostrar o que são esses 12 compassos básicos do blues. E também como essa mesma música, se tocada em um tempo mais rápido, se transforma no rock and roll. Vamos ouvir primeiro um blues tocado em tempo de 90 semínimas por minuto e depois um rock em um tempo de 120 por minuto. Thank you. como dá para perceber, é essencialmente a mesma música tocada mais rapidamente, vira rock. Agora vamos ouvir o blues de verdade em dois trechos de músicas gravadas há muitas e muitas décadas atrás. A primeira é de uma dupla composta por Kansas Joe e Memphis Minnie, chamada When the Levee Breaks, e foi gravada em 1929. É um blues acústico clássico gravado com violão e voz. A segunda música foi gravada em 1956 e se chama I Can't Quit You, Baby, e foi cantada por Otis Rush. É um excelente exemplo de blues elétrico gravado com uma banda completa acompanhando o vocal.
If it keeps on raining, levee is going to break. If it keeps on raining, levee is going to break. And the water gonna come and I have no place to stay. Well, all last night I sat on the levee and moaned. Well, all last night I sat on the levee and moaned, thinking about my baby and my happy home. Put you down for a while. Well, you know I can't quit you, baby, but I got to put you down for a while.
O blues estava nas ondas dos rádios e nos salões de dança dos Estados Unidos desde os anos 1930, juntamente com a música das big bands, o jazz, a música folk e a country. Na década de 1950, alguns artistas resolveram pegar o blues eletrificado, como o que nós ouvimos agora com Otis Rush, e decidiram tocá-lo mais rapidamente, criando assim o rock. Vamos ouvir dois trechos desse rock das origens. O primeiro, de 1954, criado e tocado por Bill Haley e seus Cometas, a famosa Rock Around the Clock. E o segundo trecho é de Chuck Berry, de 1958, a famosíssima Johnny B. Goode. 1, 2, 3
o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock
virou a música pop americana mais importante quando a indústria fonográfica descobriu um jovem talentoso chamado Elvis Presley. Além de jovem, ele era bonito e assim agradava as moças adolescentes da época. Mas se fosse só isso, talvez não desse certo ainda. Elvis Presley fez uma coisa diferente. Ele uniu o rock and roll, que até então era mais um tipo de dança de salão, com a música folk, a música pop que estava ao redor dele, né, no contexto cultural dos anos 50 nos Estados Unidos. E assim permitiu uma flexibilidade ao rock que não existia porque os outros gêneros eram todos isolados também entre si. Estava criado com Elvis Presley o pop rock, que é um gênero musical que permitiu o fenômeno do rock dos anos 60. Por exemplo, os Beatles e quase todos os demais artistas daquela época são descendentes diretos de Elvis Presley. E nós vamos homenagear o rei do rock aqui, tocando as músicas inteiras que vão exemplificar esse período da história do rock. Vamos ouvir com Elvis Presley, Jailhouse Rock, de 1957, e a seguir, Love Me Tender, de 1956. Uma, um exemplo de rock de Elvis Presley, e a segunda, um exemplo de música pop de Elvis Presley.
Love me tender, love me, dear. Tell me you are mine. I'll be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Se Elvis representou a transformação do rock and roll em mais do que uma simples dança de salão, os anos 60 levaram o rock and roll para o mundo. A música, naquela época, assim como hoje, era um negócio muito competitivo. Para um artista se estabelecer, era necessário que suas músicas tivessem sucesso, e esse sucesso era medido na venda para o público dos discos que eles produziam. Mas executar com estilo, com classe, uma música é uma tarefa muito diferente de gravar bem essa música e divulgar e vender essa música. O rock e o pop, como fenômenos culturais musicais, se sustentam em um tripé fundamental. Os músicos, claro. A segunda perna desse tripé são os produtores, que são as pessoas que escolhem e modelam o repertório de forma a adequar esse repertório aos gostos do público e decidem, no final das contas, como é que a música irá soar para os ouvintes. E, finalmente, a indústria fonográfica, a terceira perna do tripé, que desde os anos 50 incluía as rádios e também as TVs, que se tornavam cada vez mais populares nessa época. E essa indústria fonográfica foi muito transformada nos dias de hoje, mas, se pensarmos bem, é essencialmente a mesma. Ainda hoje, os artistas precisam divulgar sua música nas várias mídias, sejam elas o rádio, a TV ou os serviços de streaming e os serviços de vídeo da internet. Apesar desses serviços de internet parecerem abertos, eles na verdade não são nem um pouco abertos. A internet simplesmente tomou o principal lugar na comercialização da música em relação à indústria fonográfica tradicional, embora as grandes gravadoras ainda sejam muito importantes. Mas vamos voltar ao tal tripé: artistas, produtores e indústria. Os artistas, no início dos anos 1960, eram basicamente músicos que tocavam e cantavam canções feitas por compositores diversos. Ouvir um rock ou música pop no começo dos anos 60 no rádio significava, muito provavelmente, estar escutando um cover de uma música feita por algum compositor que não era da banda, não era o próprio artista. Os produtores tiveram, então, nessa época, um papel fundamental desde o início. Para exemplificar esse tema, nós vamos ouvir duas músicas. Uma é um rhythm and blues e outra uma canção pop. Ambas são de 63 e nós vamos ressaltar aqui o papel da produção musical. A primeira canção é de Martha Reeves and the Vandellas, chamada Heatwave. A escolha dos elementos da banda, a estrutura do vocal principal e dos vocais de suporte, a sonoridade, é tudo obra da produção musical nessa música. E a segunda canção é de um conjunto vocal chamado The Ronettes, e a música é Be My Baby, também de 63. O produtor dessa música é o famoso Phil Spector. O Phil Spector não só compôs essa música, como ele e produtores como ele transformaram a sonoridade do rock e do pop, abandonando aquela sonoridade vaga, meio vazia, de uma banda de jazz, e transformando essa música em algo denso e pulsante. A ideia básica era não dar espaço para que o ouvinte perdesse o interesse na música. Basicamente, a produção musical transformou a sonoridade do rock e do pop já no início dos anos 60. Vamos ouvir então Martha the Vandellas, primeiramente, com Heatwave, e depois The Ronettes com Be My Baby.
Whenever I'm with you,
Músicas sensacionais, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, nós vamos iniciar um mergulho mais profundo no rock e na música pop da primeira metade dos anos 60. É a época em que surgem bandas e artistas incríveis como Beatles, como Rolling Stones, como The Who e outros. Preparem-se então para muita música boa, muita música de qualidade. Até lá, obrigado pela audiência.